Se hoje fosse o último dia da sua vida, você estaria fazendo o que está fazendo? Steve Jobs, o fundador da Apple, se fazia essa pergunta todos os dias e, por isso, não vivia de qualquer jeito. Os jovens voluntários do programa Good News Corps da YF passam um ano longe de suas casas, em países distantes, e a cada dia aprendem a jogar fora seus pensamentos de preguiça, de derrota, de medo, para poderem receber o coração das outras pessoas. Eu sou a Marisa Lume Park e hoje nós vamos conversar pela segunda vez com a Thaís Rosa Franco, brasileira, nascida em Porto Alegre, que foi até a África do Sul como voluntária pelo Good News Corps da YF. Mas antes de conversarmos com a Thaís, vamos escutar juntos a música Trevo, de Ana Vitória e Thiago York.
Quatro folhas é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida, ai, ai, ai. Tu, que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai.
Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar e o tempo parar. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá, tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá, da vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá,
é trevo de quatro folhas,
é trevo de quatro folhas, é.
Vocês acabaram de escutar Trevo com a Ana Vitória e Thiago York. Hoje, nós estamos novamente com a Thaís Franco, que esteve na África do Sul e passou um ano lá. Ela vai contar mais coisas que ela viveu lá na África e nós vamos aprender muito com ela hoje. Olá, Thaís, tudo bem?
Olá, Lume, tudo bom?
Thaís, semana passada a gente deu tanta risada com as suas histórias. E olha, Thaís, eu achei incrível a sua história do safari na África, né? É algo que todo mundo que mora aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo quer fazer um dia, né?
Ah, mas com certeza.
E que outras coisas... Você teve a oportunidade, assim, de fazer alguma outra viagem enquanto esteve lá na África?
Eu viajei para muitas cidades lá na África do Sul, mas eu sempre gosto de contar sobre uma viagem que eu fiz para Malamulele.
Malamulele?
Sim, Malamulele.
Perto?
Não, é cerca de umas 8 horas, assim, da capital da
Nossa.
África do Sul.
Nossa... E como é que foi? Me conta um pouquinho sobre essa viagem. Como é que vocês pegaram um avião, pegaram um...
Avião um que nada, avião não. Nós fomos de carona, sabia?
Não acredito.
Essa viagem que eu fiz, ela se chama Viagem pela Fé.
Nossa, de carona?
De carona.
Meu Deus do céu, quem foi com você?
Quem foi comigo? Um pastor africano. O nome dele era Kenny. E um voluntário da Coreia do Sul. Então, nós éramos em 3.
E como que é, assim, uma viagem pela fé, Thaís? Me explica isso. Pela fé, você vai com uma mochilona, você vai com uma malona, como é que é?
Então, o pastor da África do Sul, ele nos deu um destino para nós irmos. O destino era a cidade Malamulele. Só que nós não tínhamos dinheiro para chegar até essa cidade.
Nossa!
Então, na África, eles têm muito costume de ceder caronas para muitos viajantes.
E não é perigoso?
Às vezes é, né? Uhum. Então, depende muito de com quem você pega carona. Realmente, eles falam que é perigoso, tem que ter cuidado, mas tem pessoas de boa índole que ajudam muito quando precisamos.
E você saindo lá de Johannesburg, né? Que você estava?
Sim.
E já conseguiram carona?
Nós saímos pela parte da manhã, cerca de 9 horas da manhã, e nós realmente conseguimos uma carona a 1 hora da tarde, depois do almoço.
Nossa!
Sim.
E o que vocês almoçaram naquele dia?
Nada, nós não almoçamos nada. Porque nós estávamos na estrada pedindo carona.
Uhum.
Até algum caminhão parar e nos dar uma carona foi difícil. Nós tivemos 3 tentativas, mas que foram fracassadas. Eles paravam, quando nós corríamos até o caminhão, eles iam embora.
Ai, que horror!
Verdade.
Meu Deus. E aí, na terceira tentativa, vocês conseguiram a carona, é isso?
Na terceira tentativa, nós conseguimos. Um senhor estava indo para uma cidade próxima a Malamulele. Então, ele acabou nos deixando nessa cidade. E depois, nós conseguimos outra carona de carro até essa tribo.
Nossa. E no caminho, vocês pararam em algum lugar? Conheceram alguém? Como é que foi?
No caminho, nós passamos por Poloquen. Poloquen, nós chegamos cerca de 6 horas da tarde. Então, já estava escurecendo, já estava tarde.
Sem comer nada?
Sem comer nada.
Ai, meu Deus.
Nós não tínhamos comida e nós já estávamos cansados e com fome, né?
Eu imagino.
Hora do dia. Então, nós... Porque não conseguimos um lugar para passar a noite, nós fomos para um hospital. Para um hospital,
no,
sim.
Porque é 24 horas,
porque
né?
Porque é 24 pensaram, horas, sim. Sim. E eles nos acolheram lá, né?
Olha, que legal. E chegando no hospital, mas qual que era o intuito? Era passar a noite lá, dormir?
Era esse o nosso objetivo, né? Ficar num local mais seguro que nós conhecêssemos e onde tivesse muitas pessoas circulando. Né?
Ah, entendi. E vocês tiveram oportunidade de conhecer, conversar com alguém ou só chegaram lá e já capotaram?
Não, foi assim... Nós chegamos no hospital, já era um pouco tarde, cerca de 8 horas, passada das 8 horas da noite. E nós acabamos conhecendo uma senhora, e a filhinha dela tinha só 1 mês. E ela tinha sofrido um acidente.
Nossa,
um acidente entre um carro e um ônibus. A filhinha dela tinha se machucado um pouco, e ela levou para fazer algum exame, para ver como ela estava. E o médico havia falado que ela estava bem. Havia falado que o bebê estava bem, não tinha fraturado nenhum osso, mas a mãe ainda estava muito preocupada, ela estava muito angustiada, dava para ver, assim, no rosto dela, né?
Nossa, imagina!
E quando nós chegamos lá, o pastor Kenny, que estava junto conosco, começou a conversar com ela, para que ela não precisasse ficar triste, não precisasse ficar preocupada, porque se o médico já havia falado que a filha dela estava bem, ela não precisava ficar preocupada daquela forma, né? E ela começou a nos escutar, começou a falar do coração dela, muitas dificuldades que ela já havia enfrentado. E nós tivemos a oportunidade de falar da palavra de Deus.
Nossa.
Falar sobre Jesus Cristo para ela. E ela recebeu a salvação.
Nossa.
Ela acreditou, né, no sangue de Jesus Cristo. E nós ficamos muito felizes, assim, aquela noite. Nem imaginávamos que iria acontecer tudo isso. Ela escutou o evangelho e ela recebeu a salvação.
Nossa.
Naquela noite.
Ai, que alegria!
Sim, a gente ficou muito feliz, porque nunca imaginávamos que iria acontecer tudo isso aquela noite, né? E no final, ela acabou nos dando 10 ren.
Nossa, quanto que é 10 ren?
10 rands é, vale cerca de $1.
Uns R$3.
Uns R$3.
Para 3 pessoas. Sim. Ai, meu Deus do céu.
Mas ela nos deu R$3, mas foram o maior R$3 da minha vida. A gente ficou tão feliz, Lumi, porque aquele dia nós não havíamos comido nada. Nós só saímos com o café da manhã. Quando nós recebemos aqueles R$3, eu fiquei pensando, o que será que eu posso comprar? Aí eu saí correndo pelo hospital, vi uma senhorinha que estava vendendo alguns biscoitos. Tinha 4 biscoitos dentro de um pacotinho, assim. Eu comprei e levei para nós comermos. E nós comemos esses 4 biscoitinhos tão felizes. Parecia a maior refeição da nossa vida,
foi,
sabe?
Foi o biscoito mais gostoso que você já comeu, né?
Nossa, muito bom. Era quase um tesouro pra gente, sabe? E nossa noite tinha acabado assim. Pra nós, né? Ela havia nos dado um dinheirinho, nós compramos bolacha e acabamos por ali. Ela foi embora e nós já estávamos nos preparando para dormir. Nós levamos sacos de dormir, porque como nós viajamos e não sabemos onde vamos dormir, nós levamos sacos de dormir. Cada um leva o seu, né? Então, nós já estávamos preparando os sacos de dormir nos bancos do hospital. Quando chegaram 2 enfermeiras... E perguntaram o que a gente estava fazendo ali,
não,
né?
Porque
só tinha nós.
Não,
ainda bem, não nos expulsaram. Elas foram muito legais, muito atenciosas com a gente.
Ai, que bom.
Sim. E elas perguntaram, né? Vocês comeram alguma coisa? Na hora eu falei, não, a gente não comeu nada. Só 4 bolachinhas, né? E elas falaram, ah, tá bom. E elas foram embora. Então, a gente pensou assim, que a nossa noite ia terminar daquela forma,
mas,
né?
Vocês não podiam ter pedido alguma coisa pra elas?
Então, nessa viagem, a gente não pede nada, né? A gente depende da graça de Deus pra todas as coisas.
Nossa!
Sim. Eu aprendi muito a ganhar as coisas por Deus nessa viagem.
Que
foi muito
legal.
Importante pra mim, pra eu aprender a orar a Deus, pra eu me aproximar mais de Deus. Essa viagem teve esse grande ponto pra mim, né? Mas depois de um tempo, aquelas 2 enfermeiras voltaram com muitas sacolas nas mãos.
Não.
Acredita? Elas voltaram com Coca-Cola.
Nossa!
Café, arroz, frango, banana e ainda nos deram dinheiro.
Não acredito, Thaís!
Verdade! Sabe por quê? Deus tinha nos dado uma promessa. Tá lá em Mateus capítulo 5, que diz assim... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça... Porque serão fartos.
Nossa, vocês tinham pregado o evangelho naquela tarde, né?
Nós tínhamos pregado o evangelho, Deus nos deu essa palavra que Ele ia nos fartar. E realmente, assim como a palavra de Deus falou, Deus cumpriu.
Que
e
incrível.
Nos encheu de comida aquela noite. Que sobrou até o outro dia, pela manhã, a gente não tinha acabado ainda.
Nossa, Thaís, eu nunca vi isso, que incrível!
Verdade.
Meu Deus, como Deus pode trabalhar dessa forma, nossa.
Nós também não sabíamos que ia acontecer tantos milagres nessa viagem, né? Mas nós vimos como Deus trabalha fortemente por aqueles que pregam o evangelho.
Nossa, Thaís, eu já estava imaginando a cena de vocês dormindo no banquinho do hospital, morrendo de fome. Que coisa mais triste. Nossa, que legal. Que incrível. E depois vocês saíram do hospital, como é que foi?
Nós dormimos, né, aquela madrugada, e no outro dia de manhã nós continuamos a viagem. Até chegar a Malamulele.
E conseguiram carona fácil, como é que foi?
Depois, pela manhã, nós conseguimos porque a cidade era muito próxima já do nosso destino.
Ah, entendi.
Então, era mais fácil de conseguir carona de carro. Certo.
Que legal. E chegando lá em Malamulele, como é que era? É uma cidade, uma tribo? O que é Malamulele?
Malamulele é o nome de uma cidade onde vive uma tribo. a tribo Xangani.
Que legal! E vocês estavam procurando por alguém lá, é isso?
Sim, nós fomos já com o objetivo de encontrar um pastor chamado William. Então, nós fomos até essa cidade para nos encontrarmos com ele e pregarmos o evangelho para esse pastor e para a família dele.
Mas vocês não conheciam ele? Como é que vocês ficaram sabendo desse William?
Nós não conhecíamos, nunca havíamos visto ele, mas ele conheceu a nossa missão através de um livro.
Nossa!
Sim. O livro se chama O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo.
Que legal!
Sim, ele entrou em contato com o pastor da África do Sul, lá em Joanesburgo, e pediu para que nós visitássemos a cidade dele e a tribo dele. Então, com esse objetivo, nós fomos até Malamulele.
Nossa, e foi fácil encontrar esse pastor?
Não foi fácil, porque é uma cidade bem rural. Se você andar nas ruas da cidade, ruas asfaltadas, as estradas, tem vacas na rua, assim, sabe? Você não vê carro circulando lá. Então, é uma cidade bem pacata, bem tranquila. E quando nós chegamos lá, havia mais de um pastor William. Não tinha só um. Então, nos levaram primeiramente numa casa bem pequena, assim. Quando nós chegamos naquela casa, nós ficamos pensando, como vão nos abrigar aqui, né? Três pessoas, mais a família deles. Acho que não vai caber todo mundo nessa casa. Nossa. Mas no final, não era aquela casa, né?
Ufa, hein?
Ainda bem, né?
Ainda bem.
Então, nós saímos de lá e um jovem nos levou até o verdadeiro pastor William.
Nossa,
mas assim,
legal.
Quando nós chegamos até o verdadeiro pastor William, a casa dele era menor que a primeira casa.
Eu não acredito!
Sim, Lumi, é verdade.
Meu Deus, onde vocês dormiram?
Bom, essa é uma história muito longa, assim, eu tenho pra contar sobre essa viagem. Tenho muitas coisas pra falar sobre essa viagem.
Ah, então me fala antes, então, como é que foi o seu encontro com o pastor William?
Então, nosso encontro foi, nós chegamos na casa dele... E nós vimos que a situação deles era bem precária, assim, né?
Nossa.
A situação da tribo Xangani é precária, né? Eles são pobres, assim, vivem da agricultura também. E muitos trabalham nas minas de ouro, porque naquela cidade há muitas minas de ouro.
Nossa, então eles vivem uma vida bem difícil.
Bem difícil. Muitos são bem pobres, assim, né?
E esse pastor, inclusive.
E esse pastor, inclusive, Nossa. Também. Quando nós chegamos na casa dele, eles têm dois cômodos. Tem um quarto, que também funciona como a sala, e divide a cozinha. Então, é o quarto junto com a cozinha.
Ai, meu Deus.
Mais um quarto ao lado, que é onde dormem os outros filhos. E a cozinha e o banheiro são fora da casa.
Nossa.
Sim.
E você ficou assustada, então,
a gente,
que você
assim,
viu.
Não tinha reação, porque nós pensávamos, como que vão abrigar nós três aqui? Não tem nem espaço para a própria família,
Verdade.
Né?
Verdade.
Mas, no final das contas, nós acabamos ficando numa casa muito boa, com o pastor Silas, né? O pastor Silas, ele é o dono da igreja que tem naquela tribo. Então, ele acabou nos acolhendo todos os dias que nós ficamos na tribo Xangani. Ele nos levava para a casa dele, uma casa muito bonita. E nos acolheu muito bem, assim, de todo o coração, sabe?
Ah, e esse pastor William e esse pastor Silas, eles trabalhavam juntos, é isso?
Sim, o pastor Silas, ele é o presidente, né? E o pastor William trabalha junto com ele, auxiliando em todos os trabalhos.
Ah, e aí a vida do pastor Silas é melhor, um pouco melhor do que a do...
Sim, é bem melhor.
Ah, entendi.
Bem melhor. Eles, na verdade, moram longe um do outro, né? Como se fossem opostos. Então, o lugar que ele vive, o bairro que ele vive, é em condições melhores do que o pastor William.
E vocês ficaram acomodados lá na casa desse pastor Silas?
Nós ficamos acomodados lá.
Ah, entendi. Nossa, e vocês se preocupando, né?
E nós muito preocupados, mas onde nós ficamos tinha banheira, tinha quarto para cada um, cama, comida bem quentinha e gostosa. Nós fomos acolhidas assim como rei, sabe?
Nossa, Thaís, que tratamento VIP, hein?
VIP, me senti assim, muito honrada, né?
Nossa, olha, e o pastor William, vocês passavam, como é que foi? Vocês não encontravam com ele ou era... Vocês passaram o tempo todo só com o pastor Silas depois disso?
Então, nós dividíamos assim, durante o dia todo, desde de manhã até a noite, nós ficávamos com o pastor William e a família dele, na casa dele.
Uhum.
Nós saíamos para pregar o evangelho, fazer estudos bíblicos, e à noite nós voltávamos para a casa do pastor Silas. Só que uma coisa muito legal que eu esqueci de falar no início, foi assim, quando nós chegamos na tribo, o pastor William, ele reuniu todas as crianças que tinham ali próximas da casa dele, e todas as crianças vieram nos cumprimentar, sabe?
Ai, que coisa mais linda!
Mas assim, eles não cumprimentavam somente dando oi ou algum abraço. Eles se ajoelhavam e cumprimentavam a gente, acredita, Lumi?
Nossa, Thaís, que coisa linda!
Por mais que eles fossem muito simples, eles eram pessoas muito sábias.
Uhum.
Isso eu percebi. Por mais que eu tivesse acesso a estudo, tecnologia, coisas que eles não tinham, mas eles tinham uma sabedoria muito grande que eu não tinha. E eu pude aprender isso com eles, a servir os mais velhos, a ter muito respeito pelas pessoas que vivem na comunidade.
A recepcionar bem, né?
A recepcionar bem as pessoas.
Nossa, que
então,
coisa.
Cada um que veio nos cumprimentar, eles se ajoelhavam e cumprimentavam a gente.
Nossa,
isso me chocou muito.
Que coisa mais linda, Thaís. Olha, eu emocionei agora, viu? Realmente fiquei emocionada.
Chega a me arrepiar, verdade. Sempre quando eu conto essa história.
Nossa, que verdade. E vocês passavam, então, o dia inteiro com quem se... o pastor William, né?
Com o pastor William e a família dele. E ele era padeiro antigamente. Então, ele sabia fazer bolinhos de milho. Bolinhos com farinha de milho.
Ai, que delícia!
Muito gostosos. E eles sobreviviam disso. Eles vendem esses bolinhos para pagar as despesas, comida, todas as coisas, né, que a família precisa, assim.
Uhum.
Então, em todos os dias que nós ficamos com ele, nós almoçávamos na casa dele, ele sempre dava esse bolinho pra gente. Todos os dias, na hora do almoço, ele servia esse bolinho de farinha de milho pra gente.
De sobremesa?
Não, de sobremesa não. Ele servia como o alimento do almoço, assim. Ele servia o bolinho de milho. E assim, conforme os dias foram passando, eu fiquei enjoada, né? Porque todo dia você come a mesma coisa e não era comida, né? Então, você sente falta do arroz, da carne. Então, conforme os dias foram passando, eu comecei a reclamar por dentro, sabe, Lumi? Porque todo dia ele dava aquele bolinho de farinha de milho pra gente. E aquilo entrava seco na garganta, sabe? Porque lá é muito quente. E ainda mais nós comíamos esses bolinhos de farinha de milho, então nós já estávamos ficando enjoados, né? Só que eu nunca havia pensado que aquele alimento que ele nos dava era a melhor coisa que ele tinha na casa dele, sabe? Então,
isso é verdade.
Na verdade, eles sobreviviam naquilo. Eles vendiam esses bolinhos para pagar as despesas de casa. Eles também nem comiam o bolinho que eles davam pra gente. Eles só observavam a gente comer, sabe?
Olha, Thaís.
Então, eu reclamava de algo que era a melhor coisa que eles podiam nos dar. Então, isso me envergonhou muito, assim, eu me senti muito inútil, sabe?
Uhum.
Porque eu não tava nem dando algo pra eles, eu também não ajudei em nada. Pelo contrário, eu só tava me aproveitando da comida deles, né? Vamos dizer assim, porque eles estavam nos servindo com tudo que eles podiam. E a melhor coisa que eles tinham em casa era esses bolinhos de farinha de milho.
Uau,
então,
nossa.
Quando eu percebi isso, eu pude agradecer muito, sabe? Porque eles não pouparam nada. Eles nos deram realmente o melhor que eles tinham pra gente ficar junto com eles e pregando o evangelho lá na tribo.
Nossa, Thaís, é verdade, né? Eles são realmente simples de coração. Essa
muito
verdade,
simples.
Que humildade, né? De realmente dar o melhor.
O melhor.
Do que eles tinham, realmente eles tiravam o melhor pra dar pra vocês, né?
Sim.
Olha só, que legal. E o coração de vocês se aproximou muito com o coração da família deles, né?
Com certeza. Até hoje, Esses dias eu achei ele no Facebook.
Olha que legal, verdade, chegou a internet
já lá. Chegou a internet na tribo Xangani. E nós nos encontramos no Facebook e ele começou a falar todas as histórias que nós tínhamos passado. Então, é algo que tá muito vivo ainda, assim, né? Na nossa memória. E algo que eu vou levar pra vida toda, né? Essa experiência que eu tive com ele, com a família dele. A esposa dele também sofria muitas dores na coluna. Ela andava mancando, assim, né? Mas todo dia ela ia até longe, buscava água, esquentava água pra gente poder tomar banho, sabe? Mesmo ela não tendo condições físicas de fazer isso, todo dia ela tava buscando água e esquentando pra gente poder tomar banho lá na casa deles também.
Nossa, Thaís, que... Olha, vocês ganharam um coração muito precioso lá, né?
Sim, Lumi, verdade.
O de fazer pelo próximo realmente sem esperar nada em troca.
Sem esperar. Porque se formos pensar, muitas vezes nós também recebemos visitas em casa, né? Mas muitas vezes eu não dou o meu melhor pra minha visita, eu guardo pra mim e pra minha família.
Nossa, eu fiquei até com vergonha agora.
Então, eu aprendi isso com eles, né? De pensar no próximo, eles vivem com essa mentalidade.
É verdade. É verdade, nossa. E essa viagem, vocês ficaram quanto tempo lá?
Nós ficamos durante uma semana. Durante uma semana nós ficamos nessa tribo Xangani.
E na volta teve que voltar de novo pela fé?
Na volta já foi um pouquinho diferente, porque, assim, o pastor Silas, o pastor que nós passávamos a noite na casa dele, ele abriu o coração para nós, né? E nos acolheu na casa dele, nos deu comida, conversava conosco. Ele reuniu um dinheiro junto com a comunidade da igreja dele e pagaram a nossa passagem de volta com o ônibus rodoviário que nos levou desde a tribo até a porta da nossa casa.
Oh! Deus tinha preparado
Sim,
tudo para vocês, hein?
Acredita nisso?
Que incrível!
Verdade.
Nossa, Thaís, olha, essa é uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi de falar, assim, sobre essa experiência com Deus, né?
Sim.
Realmente, de você partir sem depender de nada além de Deus e retornar cheia de testemunhos, de
cheia
relatos.
Cheia de testemunhos, né? E são experiências que eu compartilho muito com as pessoas, né? Para que elas também vejam o outro lado, assim, da África, porque eles pensam que a África só quer receber ajuda, né? Mas, pelo contrário, a África também ajuda as pessoas próximas a eles, né?
Nossa,
eles têm esse coração de ajudar, sempre ao próximo.
Verdade, eles têm um coração bem simples, né?
Bem simples.
Olha só. E, Thaís, me conta uma coisa. Ai, adorei essa história. E eu queria saber se lá na África você pôde viver outras histórias de milagres como esse, ou, né, menores também, mas que, conta alguma coisa assim que você viveu lá na África que aqui no Brasil você não daria importância.
Que nossa, Lume, essa foi uma pergunta muito boa, porque eu passei uma experiência assim, é algo assim muito pequeno, né? Não é algo muito relevante, mas eu gosto muito de contar. Eu recebi a graça do chocolate.
Chocolate?
Chocolate, acredita? Na verdade, chocolate é algo que a gente pode comprar em qualquer esquininha que a gente vá, tem um chocolate barato, né?
Verdade.
Mas estando como voluntária, muitas vezes nós não temos dinheiro até para comprar um chocolate. E nesse dia nós tínhamos muita vontade de comer chocolate, eu e outras voluntárias que viviam junto comigo. Então, nós falamos, uma das voluntárias falou assim, Thaís, vamos orar? Na hora eu não levei muito a sério, sabe? Porque quem é que ora pra Deus pra pedir um chocolate? Nunca vi,
é
né?
Verdade.
Nunca vi esse tipo de oração, nem na Bíblia.
Nossa, vocês, acho que vocês queriam muito chocolate.
É, nossa, nós queríamos muito, Lume, verdade. E essa voluntária falou assim, vamos orar pra ganhar um chocolate. Na hora eu não levei muito a sério, mas eu fui junto, né? Eu somente segui. Então, nós oramos. E eu vi que ela levou aquilo muito a sério, sabe?
Uhum.
Ela não estava levando como brincadeira. Então, eu também comecei a levar a sério. Eu falei, nó, eu fiquei pensando, né? É verdade, Deus pode nos dar um chocolate, né? Vamos pedir para Deus mesmo. Então, nós oramos aquela tarde, nós oramos uma vez. Passou um tempo assim, chegou uma voluntária e ela tinha uma barrinha de chocolate. E ela começou a dividir com a gente esse chocolate.
Uau.
E a gente ficou tão feliz. A gente pensou assim, nossa, Deus escutou mesmo a nossa oração, né? Mas, na verdade, não acabou por aí, Lumi.
É mesmo?
Verdade. Então, ela nos deu aquele chocolate e repartiu um pouquinho para cada um, né? Dava um quadradinho. Um quadradinho para cada voluntário.
Ah, já alguma coisa, uma gotinha.
Deu uma esperança, né? Mas nós continuamos orando. Nós oramos mais uma vez, todas juntas. Nós pedimos, Deus, por favor, nos dê chocolate. Nós queremos muito. E o Senhor disse, né? Tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebeste, assim será feito.
Verdade.
Então, nós somente acreditamos nisso. Vamos pedir, Deus vai nos dar. E nós oramos e deixamos. Fizemos as atividades que tínhamos que fazer. Passamos o dia normal. Quando chegou a noite, nós estávamos reunidos, né? Conversando sobre alguns trabalhos que faríamos no outro dia. E já estávamos quase na hora de dormir, quando o pastor, ele chegou com umas sacolas. Mas assim, as lojas na África, 8 horas, qualquer loja já está fechada. Até mesmo shoppings, sim.
Nossa!
Porque o roubo lá ocorre muito à noite, né? Então, é muito perigoso as lojas ficarem abertas até tarde. Então, cerca de 8 horas,
já
assim,
fecha tudo.
Já tá tudo fechado.
Ah, entendi.
Mas aquele dia, o pastor chegou, era cerca de 9:30, 10 horas. Então, ele chegou com um monte de sacola na mão. E sabe o que tinha naquela sacola?
Ai.
Lumi, tinha chocolate, tinha salgadinho.
Que delícia!
Tinha balinha, tinha suco, tinha tudo assim que as crianças gostam, sabe? Até a gente gosta. Quando eu vi aquelas sacolas nas mãos, mesmo antes do pastor nos dar, nós já sabíamos que tinha chocolate, sabia? Nós olhamos assim e nós dissemos, nossa, Deus respondeu a nossa oração, sabe?
Olha que fé, hein?
Nossa, então aquele dia eu fiquei muito grata, não somente pelo chocolate, claro, eu fiquei muito feliz, né? Foi o melhor chocolate da minha vida, foi aquele dia. Mas eu agradeci porque Deus me ensinou a orar em pequenas coisas, sabe? A pedir para Deus pequenas coisas, coisas que eu muitas vezes não dava importância, achava muito óbvio. Se eu tiver o meu dinheirinho, vou ali e compro um chocolate. Mas aquele dia não foi assim, aquele dia nós tivemos que orar e pedir para Deus nos dar. E Deus nos deu.
Uau, Thaís, muito legal. Nossa, não é pequeno não, que trabalhar grande de Deus
sim,
na vida de vocês,
sim.
Né? Isso é algo muito legal que eu vejo, assim, nesse programa de voluntariados, que ensina, né, através de você ter algumas faltas, ensina você a largar o seu coração, né? Porque,
sim,
realmente, você teve que criar um autocontrole, né?
Sim.
Porque eu ouvi dizer que vocês ficam vários dias, assim, sem poder comer o que quer, né?
Sim.
Não é que não tem comida, mas sem poder comer aquilo que você quer.
Certo.
E quando você recebe, é uma gratidão muito grande,
é muito,
né,
grande. Acho que um dos pontos maiores que eu aprendi com essa viagem foi a gratidão. Porque muitas vezes nós achamos óbvio o que nós temos em casa, né? Você ter água, você ter luz, você ter uma água quente para tomar banho. Como eu havia falado no programa passado, nós só tomávamos banho de água fria. E na África do Sul também faz frio, chega a nevar muitas vezes, né? Então, coisas que a gente achava óbvio termos em casa, nós vemos que no outro lado do mundo, muitas pessoas têm falta disso.
Verdade.
Mas mesmo assim, elas têm gratidão por outras coisas, né? E isso que eu aprendi com os africanos, a ter gratidão e alegria em pequenas coisas da vida, sabe?
Nossa, que legal. Thaís, hoje o programa, acho que o tema realmente é gratidão, né?
Gratidão, sim.
Gratidão a Deus, porque a cada momento ele esteve contigo lá, né?
Sim,
E Thaís, para encerrar a nossa sessão de hoje, eu queria pedir para você cantar alguma música em africano, né? Alguma língua africana.
Ah, tudo bem, pode ser.
Pode? Então tá
pode.
Bom.
Pode. Deixa eu pensar aqui. Tem uma música que é em Zulu. Zulu é uma das línguas tribais que eles falam lá na África do Sul. Vou cantar, tá bom?
Tá bom.
Assim. Avule ki lamasango ezueni ai 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 oh. Ay, 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 oh, oh, amen, amen. Vule ki la masango, ezu eni. Ay, 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 oh, ay, 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 oh, amen, Ehi, menti nasi, pum, le manzeli buono. Se te risolò, si me suise. Ai, 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 oh, oh, amen, amen. Essa música, ela
que
fala
linda.
Assim, que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo.
Que
essa
lindo.
Música fala assim. Eu não cantei muito bem, né, Lumi? Mas eu tentei o meu melhor aqui.
Não, você cantou muito bem, Thaís. Muito lindo. Olha, Thaís, eu já estou na expectativa para falar com você de novo na semana que vem.
Eu também.
Porque semana que vem eu vou cutucar mais um pouquinho para a gente descobrir mais aí sobre a sua viagem, né? Como é que o seu coração foi transformado lá.
Sim, tudo
tá
bem.
Bom? Thaís, muito obrigada e te espero na próxima semana.
Eu também, Lumi, espero o nosso próximo programa. Tchau para você e tchau, ouvintes da Rádio Jerusalém. Até mais!
Vamos nos despedir da Thaís ouvindo I'm Yours, de Jason Mraz.
Me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
homem acreditava que ele tinha AIDS, porque ele tinha todos os sintomas da doença, mas por vergonha não queria ir ao médico para confirmar. Ele viveu muito tempo pensando que iria morrer por conta dessa doença, mas quando finalmente foi ao médico, depois de ser persuadido por um amigo, descobriu que não tinha AIDS. Assim também, muitas vezes, nós somos enganados pelos nossos pensamentos. Se o médico disser que você não tem AIDS, então você não tem AIDS. Da mesma forma, se a Bíblia nos diz que nós não temos mais pecados, nós não temos pecados. Mesmo que possamos sentir todos os sintomas dos pecados, nós não temos mais. Eu sou a Marisa Lumi Parque e espero estar com vocês novamente na próxima semana.